um parlamento composto por negros e índios. Na liderança, uma mulher negra. Pode parecer difícil acreditar, mas isso existiu no Brasil clandestinamente no século XVIII. Esse parlamento fazia parte do Quilombo do Piolho, que funcionava lá em Mato Grosso. A líder, Teresa de Benguela, é lembrada todos os anos no dia 25 de julho. Mas e hoje? Como é a participação de negros e indígenas na política brasileira? Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 76% dos eleitos em 2014 são brancos, ou seja, outras etnias ocupam menos de um quarto do Congresso Nacional.
O senhor já votou em candidatos negros?
Não.
Nunca pensei nisso não, né? Boa ideia, né?
Eu não escolho não, filho. Pra mim é tanto faz.
Por quê?
É o primeiro que chegava, assim, às vezes eu não estava nem pensando no momento, já me dava ali logo o papel, eu já ia e votava logo, assim.
A senhora se lembra de algum deputado ou senador que esteja agora no Congresso e que seja negro?
Não, não me lembro.
Então, quando a gente olha os dados eleitorais, partidos como PMDB, PTB, PSD, PP e PSDB têm mais de 70% dos seus candidatos brancos, né? O que implica uma reduzida quantidade de não brancos com uma possibilidade de serem elegidos por esses partidos. Os candidatos não brancos basicamente estão concorrendo partidos com quase nenhuma expressividade parlamentar ou impossibilidade real de conseguir se eleger.
É muito por aí. Mas e como nós vivemos num país preconceituoso e racista? Claro, claro, é real a pesquisa que os estudiosos fizeram, que não é dado aos negros a mesma oportunidade proporcional que é dado àqueles que não são negros para disputar todos os cargos, de presidente a suplente de vereador.
Segundo essa pesquisadora, outro agravante é a demora do Tribunal Superior Eleitoral em divulgar o perfil racial dos candidatos. O IBGE concluiu que 54% da população é negra. Mas essa informação, pesquisada desde o século XIX, ainda não se reflete no sistema eleitoral.
É bastante negativo que o TSE só tenha pedido a autodeclaração dos candidatos e candidatas em 2014. A gente tinha percepção, porque era só observar, né? Mas a gente não tinha um dado estatístico para estar embasando os debates e estar embasando a construção desses tipos de projeto de lei que visam, então, corrigir isso.
Tramita no Senado um projeto de lei que tenta diminuir a desigualdade racial na representação política. O texto de autoria do senador João Capiberibe prevê que 5% do fundo partidário seja investido em candidaturas de pessoas negras. A matéria é de 2013 e já está com parecer pronto para votação na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, segundo o senador Capiberibe, a pauta não é considerada importante.
O que eu noto é um grande desinteresse da comissão em colocar em debate e votação um projeto que proporciona esse reconhecimento da exclusão no Brasil. O projeto vai sempre ficando para depois. Outros projetos vão passando na frente, mas é isso, né? Por causa da maioria esmagadora da representação política, não tem esse compromisso com o conjunto, não é, dos brasileiros.
Hoje, por exemplo, sem sombra de dúvida, o poder econômico é que manda no Congresso. O poder econômico é que manda no Executivo. E qual é os candidatos que eles vão apoiar? É o Paim? Claro que não.
Só para vocês terem uma ideia, somente em 2002, o Rio Grande do Norte elege a primeira representação para a Câmara Federal com um perfil e uma origem social diferente, que foi com a minha eleição para deputada federal. E somente em 2014, após 5 décadas, após 50 anos, o Rio Grande do Norte elege para o Senado Federal também uma representante com perfil e origem social diferente, que vem das lutas populares, de origem modesta, que foi exatamente o caso da minha eleição.
Fátima Bezerra é parte do restrito grupo de senadores pardos eleitos em 2014. Dos 27 escolhidos, apenas 5 são pardos. Negros e indígenas não conseguiram vagas no Senado.
A primeira questão que explica isso é o racismo no Brasil. E ainda tem a questão do lado do eleitor, né? Não tem um trabalho pedagógico de falar sobre as relações raciais no Brasil, de falar sobre a necessidade de enfrentar o racismo. Então, muitas vezes, o próprio eleitor não não tem essa consciência e acaba votando nessa figura tradicional da política, que é o homem branco com mais de 45 anos de idade.